Arte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Rock, firmeza, rede rock, KGB, Zona Norte.
É nós que tá fortalecendo, Deus é fiel a qualquer momento, ele pode voltar, tá no céu, eu olho e vejo, não tem limite, o sonho não é maluquice, dos copos de uísque, Deus livre a nossa mente, os rock nunca entende o que se passa com a gente, é automático, desequilíbrio, fumar e a força, corpo fazendo nis, dança só pra mim, desabotou o jeans, na praia só o surfa, porque não foi assim, Turim e México no camarim, coquetel acima, só o céu, que brisa, Joe, o rap é louco e muito bom, o som do quarteirão destaca finalmente, me benze, mãe me benze, pipoque, lei, não tem como escapar dessa gente, do Peri pra Casa Verde, fofoca, isole, acabou a moda, a melhora, desenrola, o vilarejo também curte, um vinho bom, escute, sai preso, é MVBio, um prédio pros parentes, o quintal feliz, manda comprar a ruda, olho grande, sai daqui de carro, se exibe, Cherokee, Mercedes, desvantagem, o crime enlouquecer com as polícias, liberdade, Emanuel, pode aguardar.
É isso aí, começamos esse segundo bloco do programa Vamos à Luta, com a música O Vilarejo, do grupo de rap KGB, com participação do Ed Rock, dos Racionais. Então vamos retomar o papo aqui. A gente teve um probleminha de conexão, mas agora eu acho que já retomou, o Roberto estava falando ali. Roberto, eu vou aproveitar, você pode continuar, só vou aproveitar e fazer um ensejo aí na pergunta, para você falar também sobre quais são as atividades aí que o MST está fortalecendo na comunidade Nova Esperança. Né? Especificamente, quanto a gente está desenvolvendo horta, né? O Val já também falou um pouco sobre a padaria comunitária. Como é que é esse trabalho, né, de compartilhamento de conhecimento, né, de desenvolver essa questão que o MST tem de conhecimento, de trabalho, já um trabalho de base muito forte. Conta um pouco pra gente sobre isso, por gentileza.
Beleza, Diogo. Tinha dado uma caída aqui, mas retomou. Pois é, nesse sentido, né, de ter a parceria entre os movimentos sociais, que na sua essência a luta pelo direito do povo, o MST ele está aqui na região metropolitana, aí, em conjunto com outros sindicatos, outras entidades, né, se compõe aí o movimento de União Solidária, né, que é um movimento que é composto por essas entidades, sindicatos e movimentos sociais, né, pessoas aí que buscam acompanhar e ajudar no processo do desenvolvimento urbano, né, no desenvolvimento das ocupações, no desenvolvimento dos movimentos sociais também, e criar uma parceria mais sólida, né? Então, o MST, e além disso, também aí chegando com as marmitas da terra, né? Que é uma construção aí que o movimento tá junto, consegue chegar com a questão do alimento, né? Compartilhando aí uma vez por semana, toda quarta-feira, 150 marmitas. Mas, então, a parceria em si, aqui internamente, né? A gente consegue formar, a partir daí da União Solidária, do MST, contribuir aqui conseguindo algumas tecnologias para padaria, também desenvolvendo um conjunto de agentes de saúde, médicos que façam atendimento aqui local, né? Conseguimos aí também articulação, né, que vem dos alimentos do campo, lá dos assentamentos e dos acampamentos do MST, para sanar a necessidade de algum planejamento aqui da comunidade, né? Estamos conseguindo aí trazer algumas doações aí de vários alimentos, né, feijão, arroz, alimentos lácteos, né, processados já do MST, das suas várias cooperativas que tem pelo estado do Paraná, e conseguimos compartilhar aqui com a comunidade, né, que é nesse processo de luta, de solidariedade aí para fortalecer, né. Também estamos enfrentando aí junto, né, um perrengue aí na parte da educação, né, para tentar concretizar aqui, né, e desenvolver um sistema interno aqui da educação na comunidade, né. Então, e usando esse sentido dos movimentos se ajudar, né, porque o MST já passou por muitos processos, assim, né, de embate na educação em várias regiões do estado e do país, né, e utilizando essa experiência também a gente pode compartilhar aí caminhos e formas de a gente conseguir, né, a partir de uma ocupação aí, a partir de um movimento social, chegar a desenvolver aqui uma educação de qualidade, né, e que dialogue com o espaço, né? Não uma educação que a gente tenha que tirar as crianças daqui, os jovens, né? Para se formar em outros lugares, mas concretizar algo que seja firmado aqui na ocupação mesmo, né? Então, a gente tá junto com o movimento aí para enfrentar as várias frentes que tem aqui para desenvolver, né? Para nós conseguir desenvolver como um todo aí a comunidade, né?
E sobre os trabalhos, especificamente sobre as hortas, tá rolando alguma coisa já? Tem alguma frente de trabalho nesse sentido que você possa falar para a gente?
Tá rolando. O Val também pode contribuir nisso, né? Mas aqui tem hortas comunitárias, né? Tem uma grande horta comunitária aqui no centro da comunidade e que a gente consegue ajudar aí, né? Trazendo mudas, trazendo também alguns técnicos aí que ajudam a compor aí o desenvolvimento, né? Estamos também pensando num projeto aí de ajudar num reflorestamento, trazer uns pomares, né? Influenciando aí nós construir uma área que seja boa de viver e que tenha uma condição boa, com um alimento, né, para todo mundo e que preserve a natureza, né? Um projeto que foi muito bem colocado aí foi a questão das fossas ecológicas, né? Que é na defesa aí do lençol freático, né? Situando que aqui embaixo estamos em cima de um grande lençol freático aqui, né, em Campo Mago. A ocupação, ela é referência aí no cuidado da natureza, no cuidado da água, né? Porque aqui, as únicas fossas que existem aí é fossa ecológica, né? No sentido de fazer a filtragem daquela água que não pode descer para o lençol freático e cuidar da natureza, né? Cuidar da própria, do próprio meio. E isso a gente tem, uma parceria forte, né? Para poder desenvolver isso aí.
Na verdade, Diogo, o MST ele é uma referência na questão da preservação ambiental. E aqui na nossa parceria aqui está sendo algo muito incrível, magnífico, porque na verdade o MPL já trazia essa visão, esse desejo de fazer com criar, desenvolver uma comunidade que fosse urbana, mas que também soubesse conviver com o meio ambiente, com o ecossistema existente ali, que não precisa degradar ou prejudicar o ecossistema existente ali. Então, o NST veio e trouxe para nós toda essa experiência que eles já usam nas ocupações rurais, né? E a gente está conseguindo aplicar na urbana, no caso, na ocupação urbana. Aí entrou a fossa ecológica, entrou as áreas de preservações ambientais, eles entraram com conhecimento das árvores nativas, estão trazendo para nós aí árvores frutíferas nativas. Nós estamos fazendo um grande pomar na beira da rua, né, por extensão, em extenso, né, no caso, não aglomerado, mas em sequência. Né? Um pomar em cada rua, nós estamos começando com esse projeto aí, já estamos plantando várias mudas de árvores. Existem centenas ou milhares de mudas de bananeiras plantadas já em decorrência da fossa ecológica, porque ela faz parte do processo da fossa ecológica, né? Então eu creio que em questão de 2 anos, 3 anos, aí a nossa comunidade, se assim Deus o quiser, né, nos der força para a gente resistir, permanecer e alcançar nosso objetivo, que é ficar definitivamente nessa terra, nós vamos ter aí muitas frutas, quem sabe até para formar.
Acho que a gente teve um problema de novo com a conexão. O pessoal está falando de lá, isso é normal, acontece mesmo, acho que faz parte. Então vamos fazer assim. Se retomar aqui o contato, vamos só ver se vai. Vamos aproveitar, então vamos só esperar um pouquinho para retomar, enquanto a gente escuta um pouquinho mais a música. Então vamos só tentar retomar para poder dar continuidade no raciocínio que o Val está falando, porque é muito importante o trabalho que eles fazem. Oi, Val, tá ouvindo?
Oi, Val, tá
ouvindo? Então, Diogo, essa junção de experiências, né, das ocupações rurais com a ocupação urbana agora está sendo algo novo, magnífico, e nós estamos vendo que está dando certo, Diego. Porque tanto na questão da organicidade, porque eles trouxeram para nós a ideia de como administrar, né, o povo de uma forma mais, vamos dizer assim, normativa, né? Aplicar certas normas que funcionam, que estão funcionando muito bem. O próprio povo constrói, tem a capacidade, está provando que ele próprio tem capacidade de construir sua própria cidade, seu próprio ambiente. E contrário, graças a Deus, e contrário daquele preconceito, aquele negócio diabólico que criam acerca dos pobres, de que pobre não sabe respeitar o meio ambiente, de que o pobre só sabe derrubar árvore, acabar com as matas. Pelo contrário, aqui você anda aqui, creio que você já veio algumas vezes, né, Diogo, e há de vir de novo. Né? Você vê as casas interagindo com as árvores, né? Então tudo aqui foi pensado para que a gente, em vez de destruir o meio ambiente, pelo contrário, preserve e melhore, aperfeiçoe se possível for, né? Claro.
Sim.
Então, essa parceria com o MST para nós está sendo algo muito, muito, muito rico, né? Muito enriquecedor.
Muito bacana essa troca de experiência de vocês. Você falou sobre isso, eu quero retomar depois, Val, sobre essa questão da organização, né, do tamanho de trabalho com o meio ambiente, do cuidado que vocês têm aí, né? Esse trabalho é incrível e é muito bonito de ver isso numa ocupação, algo que não é usual ainda, talvez por uma falta de envolvimento mesmo das partes, do que a gente está falando agora, do campo e da cidade. Mas, aí é diferente, eu acho que é um ótimo experimento para a gente poder pensar isso mais para frente. Só que eu queria que você falasse também, Val, aproveitando, sobre o MPM, né? Que é o outro braço, né, que atua com vocês aí, que já vocês vêm atuando com essa organização. Então fala um pouco pra gente como é que é o trabalho do MPM aí na comunidade, qual a importância de um grupo como esse, organizado dentro de uma comunidade que está se desenvolvendo. Então conta pra gente como é que funciona tudo isso, né, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, elas não conhecem, elas não sabem, e é muito bom pra gente ter esse momento para desmistificar algumas coisas. Então fica à vontade para falar sobre esse trabalho que é muito, muito importante.
Beleza, Diogo. Bom, o MPM, a sigla MPM significa Movimento Popular por Moradia. Eu faço parte desse movimento, graças a Deus, desde 2012. Eu vejo, primeiramente, Diogo, como eu creio em Deus, tenho minha fé em Deus, eu penso que Deus, né, deu um rumo muito bom para a minha vida. Mas o movimento, eu penso que Deus tem usado como uma ferramenta para me manter ocupado em coisas melhores do que as que talvez eu, sem estar no movimento, estaria perdendo meu tempo, né? Gastando meu tempo. Por quê? Porque eu vejo hoje pessoas que estão nas comunidades, aí, nas periferias, né, nas favelas, e por falta de opção, elas se envolvem com droga, com criminalidade, ou simplesmente ficam ociosas, ou simplesmente egoístas. Alguns, mesmo no meio do povo, né, entre nós, no caso, cria aquele sentimento de capitalismo. Né? A gente não tem nada, mas a pessoa acaba criando aquele sentimento de capitalismo. Então eu vejo que o movimento trouxe para mim um norte, um rumo muito, muito bom, muito, que é você pensar na vida das pessoas, se alguém está tendo onde morar, se tem um teto. O movimento ele tem esse foco de lutar pelo direito à moradia, mas é um pouquinho além, porque nós entendemos que o direito à moradia tem que ser atendido quando é uma moradia digna, Diego. Por exemplo, nós fizemos essa ocupação aqui, a Nova Esperança, começamos dia 25 de maio do ano passado. Aí, nosso primeiro embate na justiça, o procurador-geral aqui do município, que representa aqui o município de Campo Magro, vem com algumas acusações contra a gente e tal, falou: ó, as mesmas pessoas que estão aí na ocupação vieram de outra ocupação, vieram lá das outras ocupações, lá do SIC e tal. E nisso é verdade, provavelmente ele deve ter investigado, analisado, sei lá, é verdade. Mas eles só não esclarecem o porquê que essas pessoas vieram de uma outra ocupação já para uma nova ocupação. Porque a pessoa está na ocupação, né? Eu vou usar a ocupação 29 de março, ou a Dona Cida, que seja. Entendeu? A 29 de março, os terrenos lá, não sei se você sabe, mas é 6 por 12. Não, perdão, 6 por 9. O que que você consegue fazer com o terreno 6 por 9, Diego?
Muito pequeno.
E ali, dentro daquele terreno 6 por 9, fica 3, 4 famílias milagrosamente vivendo naquele mesmo ambiente. Na Dona Cida, os terrenos estão 6 por 12, se não me falha a memória, 6 por 12. E a mesma coisa, é o efeito apinhamento. Se apinham dentro de uma casa ali, duas, três famílias, vem tio, vem primo, vem irmão, vem amigo, vem parente, vem cunhado, e ficam todos morando ali naquele local. E quando surge uma outra ocupação, é claro que aquelas pessoas querem sair dali daquele sufoco e vir, né, com a ocupação. Então o movimento ele traz essa esperança, essa expectativa. E existe muita discriminação que o movimento faz ocupação e leva pessoas de outra ocupação. Claro que leva, porque eles não consideram isso, que as pessoas se aglomeram nas favelas, se aglomeram nas comunidades. E aqui nós com todos os eventos do nosso passado, o movimento não é perfeito, sempre vai aprendendo cada vez mais. Eu creio que até o programa de vocês, vocês cada dia aprendem um pouco mais.
Com certeza.
Então, o movimento aqui, ele já tomou um padrão diferente. Já veio o pessoal da Universidade Federal com a gente, apoiando, dando suporte. Já veio outros companheiros aí, já conseguiram levantar drone, já conseguimos fazer mapeamento, já conseguimos fazer topografia. E nós conseguimos separar lotes que dá direito da pessoa ter o que nós falamos, que o movimento luta por uma moradia digna. E os lotes aqui são 10 por 20, que equivale a 200 metros quadrados. Dá para a pessoa fazer uma bela de uma casa, ter um quintal, ter uma horta que a maioria já tem, ter um jardinzinho, entendeu? Então, todos os erros que a gente viu por aí, que a gente aprendeu também com nossos próprios erros, foi pegando aqui, foi aperfeiçoando, nós conseguimos chegar aqui e trazer algo, fazer, aplicar aqui, no caso, algo bem mais favorável, e sempre melhoria um pouco. A fossa ecológica foi uma grande sacada, nossa ocupação é um ano, e quase um ano e quatro meses, está com todo o esgoto, todo o sistema de esgoto resolvido, desenvolvido, super desenvolvido, e melhor ainda, não prejudica o meio ambiente, graças a Deus, né, os parceiros do nosso que estão aí com a gente. Então, o movimento tem trazido isso para a vida das pessoas. O movimento, para mim, é uma forma de a gente expressar o nosso amor pelo próximo, né, nossa compaixão pelo ser humano. Que o movimento não permite que você se foque em você, e sim nos outros, né, olhe para a situação dos outros, das pessoas. Nós chegamos aqui desde o primeiro dia, como eu disse, a nossa cozinha comunitária ela está ativa. No primeiro dia eu trouxe um fogão, que se vocês pesquisar aí na internet, vocês vão achar, eu mesmo fiz o fogão, montei no dia. É um fogão que é um cano quadrado de ferro que sobe com a boca em cima, aí tem um outro quadrado embaixo, aí só que eu aperfeiçoei, eu fiz com duas bocas, né? E esse foi o nosso fogão, que alimentou a gente durante 2 meses, mais ou menos. E as nossas cozinheiras faziam café, almoço, janta e café à noite, todo dia, durante esses 2 meses, todo dia nesse fogãozinho aí, maluquinho, não, que nós fizemos. Aí depois veio os doações, veio o fogão, aí... E por que que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que morar é importante, mas se alimentar também é importante. Então o movimento ele se importa com a moradia, uma moradia digna, mas se importa também se a pessoa, se os moradores estão tendo o que comer dentro das suas casas, e se não tem, a gente tem que dar um jeito, fazer alguma coisa. Ou a gente dá uma cesta básica, ou nós, graças a Deus, ainda até hoje a nossa cozinha é ativa 3 vezes por semana, é distribuído almoço gratuito para o povo, e na quarta tem o apoio e suporte aí dos nossos amigos do MST, que traz a marmita da terra aí para a gente, bem caprichado.
É isso aí, gente. Eu acho que caiu de novo, a gente está oscilando a conexão um pouquinho ali, mas não tem problema, a gente vai retomar esse papo, mas é muito importante o que o Val está falando aí sobre essa organização, sobre como se desenvolve uma ocupação quando ela é organizada, né? Se você comparar, e quem tiver interesse em ir até lá vai ver que realmente é uma ocupação diferente, é uma ocupação que você chega e vê que ela é espaçada, tem as suas ruas organizadas, as pessoas têm mais espaço para construir a sua casa. Moradia digna é um direito básico de todos. Então, a gente vai fazer um intervalo agora para retomar com eles, para falar um pouco mais sobre a questão da consciência ecológica, para falar um pouco mais também sobre como eles desenvolveram isso e como isso pode se tornar um exemplo para a gente pensar isso em outras experiências, né? Mas então, fiquem aí, gente, volto daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.